Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de janeiro de 2020. E eu não sei se vocês estão acompanhando Davos ou Davos, eu não sei como é que fala o nome dessa cidade. Eu estou acompanhando meio por cima, tal. Aliás, hoje eu fiquei sabendo, foi um choque, uma imensa frustração pra, né, e outros sentimentos não muito positivos, que teve uma conferência sobre a Amazônia em Davos e não tinha ninguém do Brasil, o Brasil não mandou ninguém. Quem brilhou na conferência sobre a Amazônia foi a Colômbia, que é um país que eu muito admiro, aliás, por sinal, mas que é absoluta vergonha. Mas vamos deixar isso para lá, porque o que me realmente inspirou, eu acho que de uma certa maneira vai ser o fio condutor do radinho de hoje, foi uma fala de um príncipe. Um príncipe, né? Não é um príncipe encantado, na verdade ele é meio sem graça. Ele não é, né? É o príncipe Charles da Inglaterra. E, aliás, eu não me lembro de tê-lo visto falar antes. Eu não tenho nenhuma fixação pela família real, embora eu ache a rainha um personagem interessante. Mas o príncipe Charles ontem fez um discurso, eu vou dar aqui um link. O que me espantou foi que, na verdade, ele falou basicamente o que a Greta Thunberg falou. Né? Ele foi muito incisivo. Ele foi muito incisivo, ainda mais para um príncipe, que em princípio não manda nada. Mas ele foi muito incisivo e ele começa falando uma coisa que eu acho que é chave, que eu vou pensar muito nisso daqui para frente, que eu vou incorporar nas coisas que eu falo por aí. Que é a seguinte, o que que adianta você acumular uma riqueza de bilhões se você vai, na verdade, por mais dinheiro que você tenha, você vai viver num mundo em chamas, né? Você vai ter que lidar com um mundo que está desmantelando. Isso faz me lembrar, eu lembro que uma vez eu vi um artigo extremamente interessante sobre um cara que estudava, né, academicamente xingamentos, pragas, né, vitupérios. Na verdade, eu até esqueci como é que chamava isso em português, como é que era, o estudo das pragas, né, dos xingamentos, de como você xinga, das maldições que você roga contra uma pessoa. E aí há culturas que têm xingamentos muito criativos, tá? Eu me lembro, essa história do príncipe Charles me fez lembrar de um xingamento judaico que diz o seguinte, olha, espero que você ganhe muito dinheiro para poder pagar os seus médicos. Né? É isso, né? Na verdade está aparecendo essa praga, que é o seguinte, o que adianta você fazer bilhões, ser um unicórnio, ou seja lá o que for, né, num mundo que vai acabar, num mundo que está acabando. E é lógico, aí ele convida, ele intima, na verdade, todos os setores a usarem sua criatividade, os seus recursos, os seus talentos, para tentar reverter essa situação. Mas vamos ficar com essa ideia na cabeça, de que adianta, né, você ter bilhões, e isso vale inclusive para a gente pensar no que está acontecendo no nosso próprio país. Eu estou vendo muita gente fechar os olhos para absolutas barbaridades, por exemplo, a gente não mandar ninguém para falar sobre a Amazônia, por exemplo, né? Ou manda o Guedes, que fala uma absoluta tolice, que vai dizer que o problema da Amazônia é a pobreza. Por que as pessoas estão fechando os olhos? Porque a economia está melhorando. Né? E eu sou um zero em economia, eu também não sou nenhuma autoridade em política, mas tem aí uma frase que muita gente usa, né? Aliás, o Trump usou recentemente, né? Obviamente em próprio favor, ele usa tudo em próprio favor, claro, que é a frase, é a economia estúpido. Né? Ok, então tá bom, mas talvez seja realmente isso, quando você realmente foca só na economia, você é um estúpido, porque o que acontece é que a economia, pelo menos da maneira como ela está desenhada hoje, ela é uma economia que é praticamente uma mão única, né, que pega recursos muito preciosos e transforma num lixão. Né? Então, para conectar um pouco essa ideia, estou aqui divagando e estou abrindo o coração com vocês, mas tem uma reportagem extremamente interessante mostrando bilionários que ficaram bilionários justamente como tentando criar tecnologias verdes ou tentando reverter o aquecimento global ou tentando lutar contra o aquecimento global. Vários bilionários. E um deles é o próprio Elon Musk, que está aí investindo em carros elétricos, em baterias, etc. e tal. Então eu vou dar o link ali, são vários tipos de indústria, né, desde reciclagem, etc., etc., etc. Só para mostrar que, na verdade, você pode sim né, a incrementar a economia. Você pode sim ficar rico, se for esse o seu propósito. Eu acho estranho, mas tudo bem, né? Você pode ficar rico sim pensando no meio ambiente. Então pronto, está aqui. Eu espero que esse artigo seja inspirador. Eu gostei da história, mas tem outras histórias mais interessantes aqui. Eu vou chegar lá. Tem duas delas que são meio conectadas. Uma delas tem a ver com uma marca. Acho que é uma marca de artigos esportivos. Acho, porque eu não entendo nada de artigos esportivos, porque eu não sou uma figura esportiva, né? Eu não sou um esportista. Mas chama Under Armour. Eu não sei o que eles fazem, alguma coisa relacionada a esportes. Pois bem, eles lançaram um tempo atrás uma série de produtos inteligentes. Era uma balança inteligente que conversava com o aplicativo, um sensor disso, daquilo. Bom, se você comprasse o kit inteiro, você gastava aí uns US$ 400. Se você quisesse comprar a balança, você gastava aí US$ 180. Vamos lembrar que uma balança Xing Ling que você compra na farmácia custa uns R$ 30, mas tudo bem. Pois bem, sensacional. Você pode acompanhar ali o seu peso, o seu sono, seja lá o que for. O que acontece, a Under Armour fala: gente, lamento informar, mas eu vou desligar os servidores, eu vou desligar a nuvem. Ou seja, de uma hora para outra, aquele negócio sensacional virou peso de papel, né? Virou simplesmente sucata, porque desligaram a nuvem. Isso é um certo, tem um padrão nisso. Recentemente eu comentei aqui no Radinho que a Best Buy tinha investido, né, numa linha própria de eletrodomésticos, tipo tomadas, lâmpadas, lustres, sei lá mais o quê, abajures, que eram em princípio smart, que eram em princípio inteligentes, que eram conectados pela nuvem. No que acontece, a Best Buy, tempos atrás, também puxou o plug, esses negócios todos morreram. Agora, só para complementar, uma das marcas mais interessantes aí para quem gosta de som e áudio, que é uma marca chamada Sonos. A Sonos está dizendo o seguinte: olha, lembra aqueles nossos primeiros aparelhos que você gosta tanto, que você tem na sua casa? Então, a gente vai desligar e eles vão brincar do mesmo jeito. Isso é um padrão. Eu lembro ontem, quando eu comentei com a minha mulher dessa história das balanças, tá? Ela falou: poxa, mas isso é um absurdo. Eu comprei. Não, falou: hoje em dia a noção de comprada, propriedade, né, ela está um pouco em xeque, porque na verdade é como se você estivesse alugando, como, né, você não é mais dono. Se o cara do outro lado rompeu o contrato, já era, você fica com um peso de papel. Então pense duas vezes antes de você se empolgar, né, e comprar um monte de coisas conectadas. Essa bendita história de internet das coisas que né, chama tanto a atenção, eu fico de cabelo em pé, não só por causa desse tipo de cenário, né, onde as coisas de uma hora para outra, assim, a empresa quebra e tudo para de funcionar, né, mas também pelas questões de segurança. Mas tudo bem, o setor de tecnologia precisa, né, de ficar bombando essas notícias para se autopromover, não tenho o que falar. Mas ali, vamos pular de uma coisa completamente diferente. O que acontece? Eu estava com essa história da Austrália. A Austrália está passando por essa tragédia, e não só teve esses incêndios horrorosos, né, fora de controle, como na sequência teve tempestades de granizo do tamanho de uma bola de beisebol, né? Então parece praga bíblica, né, uma coisa horrorosa. E eu estava lendo um artigo, meio mórbido, na verdade, um artigo que eu não sabia se eu continuava ou não, que é o seguinte: é o que acontece quando tantos animais morrem ao mesmo tempo. E eles contavam, eu vou dar o link, caso alguém tenha alguma, né, alguma predileção pelo tema. Cientistas tentando simular o que acontece no meio ambiente quando você tem uma mortandade de animais. É o que acontece. Os Estados Unidos estão passando por um problema curiosíssimo, que é um problema de porcos selvagens. Eu não lembro exatamente como, mas foram introduzidos nos Estados Unidos porcos selvagens. Começaram a se multiplicar que nem os porcos, basicamente, né? E viraram uma praga horrorosa, porque eles ficam muito grandes mesmo, eles atacam plantações, eles comem a comida do gado, é uma praga, eles devastam tudo, é como se fosse um gafanhoto de 300 quilos, 200 quilos, eu não sei quanto pesa um porco selvagem, mas é um bicho grande, tá? Tanto é que, para controlar essa praga, eles liberaram a caça. Em muitos estados você está: por favor, matem essas criaturas, porque não tem o que fazer, né? Então o que acontece? Esse artigo mostra: pesquisadores pegaram uma quantidade colossal desses porcos que tinham sido abatidos e deixaram apodrecendo para ver o que acontece no meio ambiente. Bom, eu não vou entrar em detalhes, não é bonito. Por que eu estou lembrando disso? porque saiu hoje um artigo da Austrália, que de novo parece uma outra praga bíblica, que é o seguinte: nessa confusão toda de incêndio, morre animal, depois chove, fica tudo úmido, etc. e tal, quem está feliz da vida são as aranhas. E a Austrália, por várias razões evolutivas, né, a Austrália concentra uma série de animais mortais, absolutamente peçonhentos. Então tem uma bendita aranha, que é uma aranha de chão, daquelas que esconde no sapato, que esconde na meia, tal, que ela pode matar pessoas. E elas estão se proliferando que nem umas loucas, né? Então, como se não bastasse essa desgraça toda, os caras agora têm que lidar com uma... Como é que chama o coletivo de aranha, hein? Não tenho a menor ideia. Com uma enxurrada de aranhas. Não sei. Outra curiosidade, aqui são coisas soltas que eu achei por aí, que acho que vale a pena a gente levar em consideração. O que acontece? Se a gente olha para a Lua, né, se a gente vê uma foto da Lua, a Lua está toda esburacada. Né? Você fala, coitada da Lua, né? Bom, ela apanhou direto ao longo do tempo, muitos meteoros, e continuam caindo na Lua. E o que acontece é que a Lua, do ponto de vista geológico, a Lua morreu. A Lua morreu porque ela não tem mais nenhuma atividade interna. O núcleo dela deve ser sólido. Ela não tem mais placas tectônicas. A Lua é um monte de pedra. Então, quando cai um meteoro, faz aquele buraco, o buraco fica ali. Porque não tem nada para mudar o buraco. Não tem vento, não tem chuva. Né? E não tem, agora sim, o que a Terra tem. A Terra tem placas tectônicas, ou seja, até o núcleo da Terra ainda está derretido, ainda está quente, né? Ele ainda não esfriou, ele está quente ainda, e flutuam em cima desse núcleo derretido, flutuam placas como se fosse nata de leite. Na verdade, os continentes são basicamente placas de nata, né? Imagina alguma coisa que coalhou, coalho de leite. Então, os continentes, a Terra, onde eu estou pisando nesse exato momento, né, é uma coisa em cima dessa massa meio fluida que ainda está derretida na Terra. E essas placas, elas se movem. Tá? Tanto é que se a gente pudesse voltar no tempo e olhasse o mapa do planeta, meu Deus do céu, tudo diferente. Né? E é por isso que a costa do Brasil encaixa perfeitamente na costa da África, porque tempos atrás elas eram uma coisa só, as placas se separaram. As placas tectônicas, na verdade, elas foram descobertas muito recentemente. A cientista que descobriu isso, quando ela propôs isso, ela foi ridicularizada, ninguém acreditava que as placas se mexiam, mas hoje a gente sabe que elas se mexem, que inclusive tem ali umas falhas, uma placa pode passar por baixo da outra, subir por cima da outra, fazem montanhas. Ou seja, é uma confusão. E essa movimentação das placas, uma que sobe em cima da outra, e também os fenômenos atmosféricos, por exemplo, chuva e vento, o que acontece? A superfície da Terra está mudando sempre. Então não é que nem a Lua que não muda nunca, porque a Lua está lá parada, coitada, infeliz. Aqui as coisas estão sempre se mexendo, então a gente não consegue reconhecer vestígios de meteoros antigos, porque, meu, já passou tanta coisa por cima ali que não dá para reconhecer. Tanto que aquele meteoro que caiu no México, na costa do México, putz, foi um trabalho desgraçado a gente conseguir reconhecer aonde foi a cratera, porque mudou tudo, né? O que acontece, eu dei uma volta gigante agora para explicar que na Austrália descobriram vestígios, né, de uma cratera, né, que teria acontecido há 2 bilhões de anos atrás, ou seja, na metade da idade do planeta. O planeta tem uns 4 bilhões de anos, 3.7. Eu sei que, moral da história, na metade do planeta, bum! A gente levou uma porrada ali em cima da Austrália. Na época não tinha dinossauro nenhum, faz muito tempo. Tá? Mas o que acontece? Na época o planeta estava gelado. Era uma daquelas... Isso já aconteceu mais de uma vez na história do planeta, em que o planeta congelou, ele era uma bola de neve, basicamente. Aí o que acontece? Esse impacto desse meteoro gigante, que provocou uma cratera aí de 70, 80 quilômetros, né, ele teria provocado, adivinha o quê? Um aquecimento global, que teria derretido, né, uma boa parte desse gelo e favorecido o surgimento da vida. Olha que engraçado, né? A gente Como nem tudo é zero ou um, né? Binário. Você fala, ah, um meteoro é uma desgraça. Depende. Se não fosse um meteoro há 60 bilhões, 60 milhões de anos, a gente ainda teria dinossauros por aí. Por sorte, não tem. Então, tá vendo? Aí também, por sorte, há 2 bilhões de anos atrás, a gente levou uma paulada na testa e a gente conseguiu descongelar um pouco o planeta, o suficiente para que a vida talvez prosperasse. Agora, vamos entrar num assunto aqui que vem. Aparecendo no radinho com uma certa frequência, porque as evidências estão aumentando cada vez mais, que é a bendita história do microbioma. Microbioma, o estudo daquilo que vive dentro do seu das suas vísceras. A gente tem ali uma república, né? Uma comunidade colossal de micro-organismos. Tem gente que diz que tem tanto micro-organismo ali, que praticamente para cada célula do seu corpo você tem 10 micro-organismos, você tem mais micro-organismos dentro de você do que você, né? Então, esses números oscilam, sobretudo se você for no banheiro ou não. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes. Mas, em suma, você é hospedeiro, né? Você é, na verdade, um anfitrião aí de uma comunidade que é muito importante para a sua saúde e cada vez mais a gente está percebendo o impacto que isso tem. Então, vou dar um link para um estudo aqui, que é esse estudo, aparentemente, não vi muita repercussão dele ainda, mas de qualquer maneira só aponta caminhos, mostrando que distúrbios comportamentais em crianças, ou seja, criança que tem problemas de comportamento, síndrome disso, síndrome daquilo, eles estão começando a perceber que isso tem uma correlação forte com o microbioma, com as criaturas, né, com as bactérias e fungos e vírus que vivem dentro da criança. É muito interessante porque isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com estilo de vida. O estudo foi feito pela Universidade de Oregon, tá bom? 40 crianças, não é um estudo muito grande, é um estudo pequeno, né? Mas estavam vendo se isso tinha a ver, e aparentemente sim, a correlação é bastante interessante. Então vou dar, mas não para por aí, né? Tem um outro estudo extremamente interessante também que mostra que se você, vamos supor, que você queira prever o que vai acontecer com a sua saúde nos próximos anos, né? Se você vai morrer, se você vai desenvolver alguma doença de louco, né? Sei lá. Como é que você pode prever? O que que você pode analisar? E aí, esse estudo mostra que o estudo do seu microbioma pode ser mais poderoso do que estudar a sua genética. Vejam que interessante. Alguns anos atrás, a gente tinha uma esperança, uma expectativa, né, colossal com relação à genética, como se de repente a genética efetivamente fosse o código, né, tivesse tudo escrito em pedra, todos os segredos estivessem escritos ali, talvez porque a gente estivesse pensando como programadores, talvez porque a gente tivesse deixado influenciar pelo paradigma do digital. O que a gente está percebendo, eu tenho comentado isso ao longo dos últimos episódios, é que vários campos da ciência estão percebendo que as coisas não têm uma causa só, né? O que que determina tal característica? É um gene? Não, é uma infinidade ou talvez todos. Então a gente está começando a perceber que as coisas não são tão óbvias assim. E o que esse estudo demonstra é que se eu quiser saber se eu tenho alguma, do que eu vou morrer, né? É mais fácil olhar para o meu microbioma, ou seja, é mais revelador olhar para o meu microbioma do que olhar para os meus genes. Então, aquela história, eu vou fazer um teste genético para ver a minha saúde. Você deveria estar fazendo talvez um teste do microbioma. Isso a gente está começando a entender. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. Imaginar que a genética, que a gente, né, parecia que era a chave do universo, ela, na verdade, tem um papel, claro que tem um papel, mas o seu microbioma, que depende não só de fatores ambientais, mas também de estilo de vida, etc. e tal, pode ter um papel bastante importante. Gostei dessa história. E aí, eu vou compartilhar com vocês o link. Ontem eu tive o privilégio de assistir, eu assisti realmente emocionado, mas eu sou meio bobo, eu sou meio coração mole, né? Eu assisti emocionado a três vídeos que não só os vídeos eram maravilhosos, como eles concentravam ali os influencers, né? Alguns dos influencers ou dos influenciadores ou dos comunicadores que eu mais admiro, tá bom? Na verdade, é uma série de vídeos, são 3 vídeos, sobre o surgimento da vida. Porra, quer um tema mais interessante do que esse? É o grande mistério da como surge a vida. E para responder essa questão, eles envolveram 3 canais que eu adoro. Um canal novo chamado Eons, que diz respeito justamente à origem das coisas. E quem está falando ali é um biólogo, que é um biólogo que eu super admiro, sigo o cara, inclusive eu faço doações para o canal dele, etc. e tal. E aí, no meio do vídeo dele, aparece, na hora que ele começa a falar da origem do universo, aparece um cara que eu super admiro, que é o cara do canal Space Time, que é um canal da PBS. Então, no meio do vídeo dele, ele chama esse cara para falar sobre a origem do universo e depois ele chama outro cara que eu admiro imensamente, do It's Okay to Be Smart, que é outro divulgador de ciência maravilhoso, porque ele é um cara de genética. Então, o que acontece? Nesse vídeo, os 3 colaboram e aí cada um deles também fez seus próprios vídeos onde os outros 2 colaboram. Então, são 3 vídeos absolutamente geniais com conhecimento de ponta sobre como surgiu a vida. Né? Extremamente interessante. Então, ali ele vai falar desde a busca por um ancestral comum. Qual foi o ancestral comum? Aliás, tem uma coisa interessante. O ancestral comum se chamava Luca. Não é porque ele se chamava Luciano, ele tinha um apelido. É porque Luca é abreviação para Last Universal Common Ancestor. O último ancestral comum universal. Ou seja, quem foi a Eva ali, né? Quem foi a criatura que deu origem a todas as outras criaturas. Então, o primeiro episódio é sobre a busca desse Luca. O segundo episódio vai falar sobre como que a vida pode nascer da matéria, né? Como é que será que a matéria, por si só, ela espontaneamente e inevitavelmente ela arruma para a vida. Extremamente interessante, envolve segunda lei da termodinâmica, entropia, muito legal. E a terceira delas é a questão da bioquímica, né? Como é que a bioquímica teria favorecido, em que lugares do universo, do planeta Terra, ela poderia ter surgido. Gente, eu achei absolutamente maravilhoso. Se o tema interessa para vocês, porque na verdade ali muita coisa vem à tona desde a questão da evolução, vem a questão do universo e também da questão da ordem versus desordem, e também vem essa questão da bioquímica. Eu achei absolutamente genial, então fica a dica, eu vou dar o link, espero que vocês gostem. Vocês vão conhecer ali 3 personagens que eu admiro imensamente. Eu dou maior valor para quem é comunicador ou divulgador de ciência. Eu acho sensacional. Agora vamos mudar completamente de assunto aqui. Ontem, alguém compartilhou um artigo da Época que me deixou um pouco chocado. Na verdade, tem a ver com Brasil, na verdade, tem a ver com história, na verdade, tem a ver com ideologia, na verdade, tem a ver com arquitetura. A questão é a seguinte, eu não sabia. Vamos lá. Brasília foi, né, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O Oscar Niemeyer, todo mundo sabe um monte de coisa do Oscar Niemeyer. Do Lúcio Costa, eu não sabia quase nada. É um personagem um pouco opaco para mim. Eu não sabia que ele tinha tido algum papel além desse. Eu tinha visto umas fotos ali do velhinho e tal. Mas o que acontece? Esse cara teve um papel-chave porque foi criado no começo do século passado um instituto para proteger esse patrimônio histórico nacional. Né? Então o Lúcio Costa estava à frente, né? Foi uma figura muito importante nisso, e é ele que acabava tendo a palavra final, falou, esse prédio aqui, a gente preserva ou não? Né? Esse prédio aqui, ó, a gente quer construir uma estrada, mantém esse prédio aqui ou não? Mantém esse palácio aqui ou não? O que acontece, e aí é muito triste ver isso, é que na verdade a gente fala, o Brasil é um país que não preserva a memória, né? O Brasil é um país que não valoriza a memória, São Paulo é uma cidade que não valoriza a memória, a gente destrói tudo, mas na verdade, às vezes, a gente quando fala dessa maneira, a culpa vai para todo mundo, como se eu fosse lá com um martelinho, né, uma marreta, e tivesse derrubado os casarões da Paulista. Não, o que acontece é que o Lúcio Costa e outros arquitetos eles tinham uma visão ideológica da arquitetura e eles achavam que um determinado estilo, que era muito popular na época, que é o estilo eclético. Eclético, pega o teatro municipal. O teatro municipal, ele é o que a gente chama de um estilo eclético, porque ele mistura várias tendências de arquitetura que vem da França, que vem da Itália, né? Então são aqueles prédios que, assim, são, eu acho bonito, convenhamos, é bonito. Eu estudei num prédio eclético, que era Caetano de Campos, na Praça da República. O que acontece? Esses arquitetos eram puristas e eles achavam que esses prédios ecléticos eram uma abominação. O que, que eles faziam? Punham abaixo. Simplesmente punham abaixo. Então a culpa não é do mercado imobiliário, a culpa não é da ignorância de não sei quem, não, era gente estudada, era gente muito estudada, que simplesmente não gostava de um determinado estilo arquitetônico. Do que eles gostavam? Do estilo colonial, porque eles acham que aí sim, esse é um estilo brasileiro, nacional, né? E obviamente das coisas que eles faziam que eram modernas. Então quando os casarões da Paulista caíram, eles caíram porque ninguém protegeu, porque eles eram ecléticos, eles não eram representativos. Ou seja, você teve ao longo de gerações aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias capitais, a influência de um pensamento que determinou isso vale a pena, isso não vale a pena, né? Na verdade, o que esses caras estão fazendo é reescrevendo a história, né? Apagando aquilo que eles acham inconveniente, por razões ideológicas. Gente, isso não é monopólio da esquerda e não é monopólio da direita. Isso acontece toda vez que você tem no poder alguma corrente ideológica, a primeira coisa que ela faz é apagar os vestígios do que eles não acreditam. Né? Eu lembro, agora uma anedota pessoal aqui, eu morei em Berlim por algum tempo, em 91, foi logo depois da queda do muro. E na hora que cai o muro, Berlim tem que pensar o que ela vai fazer com tantos vestígios do passado. Porque Berlim você tinha desde palácios do tempo prussiano, que não é uma herança exatamente simples, você tinha prédios do tempo comunista, você tinha monumentos do tempo nazista, e aí o que você faz? Você preserva tudo? Fica esse saco de gatos? E naquela época eu vi, inclusive acho que até... Eu tenho um vídeo, eu vou dar o link para esse vídeo. Na época eu trabalhava na HBO, que era um canal de televisão, e eu lembro que eu escrevi, montei e fiz um vídeo sobre essa transformação de Berlim. Se vocês tiverem interesse, foi feito em 96, tá bom? Faz bastante tempo. Pois bem, o que acontece, por exemplo, os prédios do passado comunista, né, eles arrumaram um pretexto meio furado, falaram, olha, é o seguinte, esse prédio foi construído com uma tecnologia que é cancerígena, né? Eles usaram asbesto, então vamos derrubar. Que conveniente, né? Eles arrumaram um pretexto para justamente botar abaixo tudo aquilo que representava o outro regime. Então a direita faz isso, a esquerda faz isso, todo mundo faz isso. No Egito Antigo, né, quando um faraó queria apagar a memória dos faraós anteriores, ele ia lá com um martelinho, né, e sacaneava o que estava escrito na parede. Né, quando os cristãos finalmente dominaram o Egito, eles foram lá e destruíram também os ícones. Então quando você vê ruínas no Egito, não foi só o tempo, o vento ou placas tectônicas, foram os primeiros cristãos que depredaram as igrejas. Pois bem, eu estou fazendo aqui um grande parênteses, mas eu não sabia que o filho da mãe do Lúcio Costa tinha tido esse papel horroroso, né, de botar abaixo a história do país. Porra, tinha coisa bonita, tem dó. E a história também, vai fazer o quê? Ué, a história é essa, vai passar. Como assim essa história não é legítima? É muito louco. Bom, vocês devem ter visto, nem vou entrar muito no mérito, mas eu fiquei bastante chocado com essa história, que o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que é um dos caras mais ricos do mundo, ele teve o celular hackeado pelo WhatsApp. Mesma coisa que, sei lá, o Sérgio Moro, né? Ele falou, como assim alguém consegue hackear o celular do Jeff Bezos? E a história é muito mais bizarra do que essa, porque o que acontece? O Jeff Bezos, a Amazon, comprou há um tempo atrás um jornal espetacular, que é o Washington Post. Eu assino o Washington Post, excelente jornal, uma das melhores apps de jornal, talvez a melhor. Ele comprou o jornal, mantém a sua independência e tal. E o que acontece? Um dos jornalistas do Washington Post era aquele Khashoggi, que foi um jornalista que foi assassinado recentemente. Então, peraí, isso parece uma história de espionagem, mas parece que está acontecendo é o seguinte. E o cara da Arábia Saudita, o rei da Arábia, o príncipe da Arábia Saudita, que é um rapaz novo, tal, que todo mundo puxa o saco porque os caras têm muito dinheiro. De novo, é economia, estúpido, né? É isso que basta, dinheiro, basta. Pois bem, esse cara estava incomodado com as reportagens que esse jornalista estava fazendo, e uma das maneiras que ele teria achado de intimidar o jornal foi justamente promover o hackeamento do celular do Jeff Bezos. Como é que ele fez isso? O próprio príncipe mandou para o Jeff Bezos um link comprometido no WhatsApp, mandou um arquivo que o Jeff Bezos abriu, e isso hackeou. Imagina, um príncipe mandando para o homem mais rico do mundo, que coisa bizarra. Isso hackeou o celular do Jeff Bezos, teriam vazado informações. Por acaso, muito pouco tempo depois, um tabloide inglês começou a publicar imagens comprometedoras de um relacionamento extraconjugal do Jeff Bezos, ou seja, provavelmente foi esse vazamento do celular que fez isso. O casamento dele acabou, né? E mais ou menos ao mesmo tempo, o jornalista Khashoggi foi morto, esquartejado, etc. e tal. Uau, isso parece um filme do James Bond. Então vou dar o link aqui, caso vocês queiram se aprofundar na história. Eu vou dar um link também, vocês devem estar acompanhando isso, mas surgiu na China um vírus, mais um daqueles vírus que surgem pelo convívio com animais. Grande parte dessas epidemias surgem de vírus que eram vírus que só afetavam animais domésticos e que de uma hora para outra eles descobrem como sacanear os seres humanos, tal. Foi assim com a gripe espanhola, foi assim com a gripe suína. São sempre vírus que são nativos dos animais, né, e que pulam para a gente. Tá? Então na China teria um desses vírus, um coronavírus, teria descoberto como infectar seres humanos, esse contágio, né, também parece que agora mudou, virou uma coisa mais contagiosa, e você já tem. Isso está se espalhando pelo mundo, claro. É comprometido pelo fato de que a China é um país opaco, você não sabe exatamente o que ela está fazendo, ela não presta contas, ela mente, né? E agora já tem uma suspeita aqui no Brasil, algumas nos Estados Unidos, e a cidade onde isso começou na China, a cidade foi interditada. Então a gente está vendo aí em tempo real, né, o surgimento. Espero que não seja muito letal, ele provoca sintomas como pneumonia, algumas pessoas já morreram, mas a letalidade ainda está em xeque aí, mas, de novo, esse vírus pode mudar de novo, pode sofrer uma mutação e se tornar mais letal. No mundo de hoje, com tantas viagens de avião, etc. e tal, a velocidade de propagação disso é gigante. Então a gente pode estar assistindo aí, né, os primeiros capítulos de uma coisa bastante preocupante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma notícia aqui, vou encerrar com essa, tá bom? Que eu acho extremamente interessante que os caras estão começando. Bom, antes de mais nada, eu vou dar um link aqui, já que a gente está falando em bilionários, em impacto e tal. Duas questões. Os patinetes elétricos, que podem parecer uma coisa sensacional, porque é elétrico, é prático, etc. e tal. Na verdade, eles têm custos ocultos. Eles, na verdade, podem ter um impacto ambiental pior do que motocicletas e tal, obviamente muito pior do que bicicletas, né? Então, uma das empresas que chama Skip, ela vai começar a abrir os próprios custos para que a gente conheça um pouco melhor qual é o impacto dos patinetes, porque a manutenção deles é um desastre, porque eles estragam muito rápido, você tem que ter caminhões para recolher esse troço, não é uma coisa simples. E também um artigo que é doloroso, o número de mortes de ciclistas em São Paulo aumentou 64%. Vou repetir, o número de mortes de ciclistas aumentou 64%. Existem boas pistas de que isso se deva aos serviços de entrega por aplicativo, né? Tem um monte de molecada correndo para lá e para cá para entregar as coisas sem prestar atenção. Assim, já, São Paulo já não é uma cidade muito favorável, né, a ciclistas. 64%. Então, a próxima vez que você pedir alguma coisa pelo Rappi ou por qualquer aplicativo desses, iFood, pense nisso. A molecada tá morrendo para a gente comer o lanchinho no sofá, né? Tudo uma questão de impacto. Mas a gente não gosta de pensar nessas coisas, né? Deixa para lá. Mas, de novo, uma questão de microbioma. Uma empresa que está tentando emplacar uma droga, um tratamento baseado no seu microbioma para combater obesidade. Aparentemente, isso funciona bem em ratos. né, em ratos parece estar funcionando bastante bem. Mas onde eu quero chegar aqui no final, essa é a última, é um artigo longo que eu li, mas que é extremamente interessante. Eu acho que, na verdade, ele abre um novo caminho para um relativo fiasco. O que acontece? Vários campos da medicina avançaram muito, doenças do coração, vários, né, câncer, o tratamento de vários inimigos aí da nossa longevidade avançou bastante, exceto no campo psiquiátrico, né? Houve pouquíssimos avanços no entendimento, no tratamento de doenças como Alzheimer, demência, Parkinson. Isso continua mal parado, por assim dizer. Mas o que esse artigo mostra é que talvez a gente esteja agora descobrindo uma coisa interessante. Eu vou tentar resumir essa história. O cérebro, ele tem uma situação bastante singular no corpo, porque o teu corpo, quem cuida do seu corpo é o sistema imunológico, tá bom? O sistema imunológico cuida do seu corpo todo. Você se arranhou, você se machucou, vai lá o sistema imunológico e bum, vai resolver o problema. O cérebro não. O cérebro, ele é bloqueado. O cérebro está dentro praticamente de um aquário, né? Você tem uma separação entre o cérebro e o resto do corpo que chama grande barreira. A grande barreira impede que qualquer coisa um pouco maior passe para o cérebro. Então, o sistema imunológico do corpo não afeta o cérebro. Mas você fala, ah, é? Mas então, pois bem, é. Tanto que é muito difícil você tratar coisas no cérebro, porque dependendo do medicamento, do tratamento que você faça, a droga não chega lá, porque o cérebro é protegido, né? Aí o que acontece? O que esse artigo mostra é que quando começaram a estudar o cérebro, descobriram os neurônios. Ah, que maravilha, os neurônios. Oh, ok, neurônios. Mas tem uma série de outras coisas no cérebro. E tem uma coisa no cérebro, uma célula, que em inglês chama microglia. Como é uma palavra provavelmente meio grego, meio latina, eu não sei como é que traduz o português. Vamos chamar de microglia, tá bom? Para que serve microglia? Ninguém nunca descobriu muito bem, ninguém deu bola, porque o popstar aí é o neurônio. E aí descobriram com o tempo que os microglia, que tem um monte, ele circula pelo cérebro fazendo faxina. Olha, essa sinapse aqui não está legal. Ah, não faz mal, eu limpo. Né? Esse neurônio eu limpo. Ele ficava o tempo inteiro limpando e cuidando das coisas. Tá? E aí a questão é a seguinte. O sistema imunológico humano, às vezes, ele espana, ele surta, ele sai fora de controle. Né? O que acontece, às vezes, o teu sistema imunológico perde um pouco o senso da noção e começa a atacar o que não devia. São as doenças autoimunes. É um inferno a doença autoimune, porque é o corpo lutando contra o seu próprio corpo. O que acontece? Existe aí uma suspeita de que muitas doenças do cérebro sejam parecidas. É o sistema imunológico do cérebro lutando contra ele mesmo, né? Só que quem é o sistema imunológico do cérebro? Ele não está isolado? Pois bem, micróglia é o sistema imunológico, faz parte do sistema imunológico do cérebro. Como é que ela foi parar lá? O cérebro não é bloqueado? As micróglias vão parar no cérebro na gestação, né? Elas nascem como parte do sistema imunológico, elas vão para o cérebro é fechado e elas ficam ali para sempre, tá bom? Mas, peraí, o que pode fazer com que as micróglias de uma hora para outra, né, espanem e comecem a atacar o que não deviam? Porque o que parece que acontece é isso, elas começam a atacar o que elas não deviam. Aí você começa a perder mobilidade, você começa a perder memória, você começa a perder lucidez, simplesmente porque as micróglias estão atacando o que não deviam. O que que provoca isso? Né? Se elas, em princípio, estão isoladas do resto. E aí uma das suspeitas é que, na verdade, o cérebro não está tão isolado assim. O teu sistema linfático, e vocês devem lembrar que algum tempo atrás, aqui no Radinho, Eu dei a notícia de que médicos estariam defendendo que a gente teria descoberto o maior órgão do ser humano, que seria justamente o sistema linfático. Eles estão começando a considerar o sistema linfático como um órgão. O sistema linfático, ele envolve o crânio. Ele estaria entre o crânio e o cérebro, né? O aquário, né? Parte do aquário é o sistema linfático. E talvez o sistema linfático se comunique com as micróglias. Então deve haver algum momento aí em que o sistema linfático deve dar algum sinal em que as micróglias saem fora de controle e começam a atacar o que não deviam e você fica simplesmente incapacitado. Né? Isso é estupidamente interessante, tá bom? Porque, de novo, Parkinson, Alzheimer, ainda mais que a gente está vivendo cada vez mais, esses problemas psiquiátricos, esses problemas mentais, eles são inimigo público número um. Todo mundo aqui que tem algum parente mais idoso provavelmente já está começando a conviver com isso. Aliás, ontem perdemos Terry Jones, que era um gênio, um comediante inglês sensacional, também um divulgador da história, também um divulgador da cultura. Ele morreu de um tipo raro de demência. Né? O que imagina, um cérebro tão privilegiado ficar demente, é inimaginável. Pois bem, então eu encerro o Radinho justamente com um caminho muito promissor, que é de um entendimento maior das doenças psiquiátricas. Vamos ficar atento, né? É bom para a gente perceber o quanto o corpo da gente é muito mais complexo e rico do que a gente podia imaginar. Ele não é um computador, ele não é movido a zeros e uns. Raríssimos, um grande abraço. De novo, Spotify, vai bem, obrigado. O Radinho está lá. WhatsApp, Telegram. E não se esqueçam, está tudo sempre no radinhodepilha.com. Um grande abraço e até amanhã.